Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Silas Monteiro, Lucas Lapa, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Tesla, que trouxe de volta o programa de recompensas por carros comprados por indicação. O que rola é que recentemente a Tesla tinha anunciado que estava acabando com esse programa para conseguir cortar custos, mas claro, né, voltou atrás agora e trouxe o programa de volta. Então agora o que vai acontecer é que sempre que algum cliente da Tesla conseguir convencer, né, algum amigo também comprar um carro da montadora, ele vai ganhar algumas recompensas. Ele vai ganhar 1.000 milhas de super recarregamento lá da bateria sem custo, e quem mais gerar vendas para Tesla vai ganhar um carro ou Model Y no final de um mês ou um Tesla Roadster no final de 3 meses. Aí, comentando a coisa toda, o Elon Musk falou que as pessoas que ganharem um dos carros só vão poder concorrer ao outro carro, né, daquele momento em diante, e para ficar mais difícil ainda da pessoa ganhar mais de um carro, eles vão zerar o placar para a pessoa ter que começar lá tudo de novo. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Valve anunciou que está começando a redesenhar a interface de biblioteca de jogos lá do Steam. Então ela falou que a partir de agora, né, essa interface vai começar a priorizar os jogos atualizados mais recentemente, jogados também mais recentemente lá pelo usuário, e além disso, né, vão existir agora também eventos lá do Steam. Então esses Steam Events, né, que é como eles vão chamar, vão servir para os desenvolvedores chamarem atenção para alguma coisa interessante que esteja acontecendo lá nos jogos deles, e eles vão poder atrelar esses eventos a coisas tipo live streams, datas comemorativas, campeonatos e bônus da experiência por tempo limitado. Aí a Valve explicou ainda que vai dar pro pessoal adicionar esses eventos ao calendário, né, pra não esquecer, ser lembrado, chegar a notificação e coisa desse tipo, e caso você queira ver a interface ou saber mais aí sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que parece que está pensando em dar suporte às live fotos do iOS. As live fotos são um recurso bem legal, né, que grava uns segundinhos antes e depois também da pessoa tocar lá no botão para conseguir tirar a foto, e com isso o resultado final é um videozinho, né, daquele momento, que é um complemento bacana, né, da foto que foi tirada. Aí o que rola, né, é que um programador chamado Matt Navarra deu uma espiada no código do aplicativo do Twitter pro iOS e achou umas referências lá ao suporte das live fotos. Ele falou que o Twitter está implementando um recurso, né, que vai transformar a live foto num GIF animado de um jeito mais fácil, né, que hoje para fazer isso é um processo mais complicado, e esse GIF vai poder ser ativado se a pessoa tocar e segurar na foto para conseguir ver lá a animaçãozinha, que é uma ideia bacana, né, tomara que role mesmo. Agora, ainda sobre aplicativos de comunicação, na sexta-feira o The Verge falou que a Microsoft quase trouxe de volta o Clip, que é aquele personagem de ajuda, né, que era do Word e agora tava pintando lá no Microsoft Teams. O Clip, para quem não conhece, era um clipe de papel, né, que tentava ajudar o pessoal. Ficou com a fama de que ele era meio chato, foi tipo o primeiro meme aí na internet moderna, e a Microsoft acabou com ele em 2001, na verdade, quando pintou o Office XP. Aí eis que agora a equipe do Microsoft Teams fez uns stickers animados com o Clip, né, em situações divertidas lá, com desenhos diferentes também e tudo mais, e eles começaram a lançar isso, só que o pessoal de comunicação da Microsoft achou bem ruim, ficou bravo com essa volta aí do Clip e falou pra eles acabarem com a coisa toda. Aí em resposta a isso, pintou uma petição online, né, pra Microsoft mudar de ideia de novo e deixar o Clip voltar à vida no Microsoft Teams, e caso você queira assinar essa petição online, o link tá aqui na descrição. E enquanto isso, na Finlândia, as autoridades do país começaram a investigar a HMD Global porque eles mandaram lá dados de telefones da Nokia para um servidor chinês, que ninguém sabe qual que era. A HMD hoje tem licença, né, para fazer e lançar também telefones com a marca Nokia, e o que aconteceu foi que um veículo finlandês descobriu que o telefone Nokia 7 Plus estava mandando dados não criptografados para os servidores lá na China. Aí, perguntada sobre isso, a HMD Global confirmou, né, que estava rolando mesmo e tentou minimizar o problema, e falou que era só alguns aparelhos deles, né, que receberam lá um update errado, que não era muito problema, que estava corrigido, mas não foi suficiente, né, para conseguir convencer lá o pessoal. Então agora o governo da Finlândia quer saber, né, como é que ela deixou isso acontecer, o que aconteceu com esses dados, também por que ela não falou mais sobre isso quando descobriu esse problema, e é provável, né, que ela tome uma multa aí ou algum gancho um pouco mais forte por ter deixado isso acontecer, né, que é bem sério, inclusive. Bom, e agora a gente vem aqui pro Brasil, onde a Anatel tá começando a homologar o telefone Motorola One Vision. Ele conta com processador Exynos 9610, que tem um desempenho parecido com o Snapdragon 660, e vem com até 4 GB de RAM e até 128 GB de espaço. O Motorola One Vision tem bateria de 3.500 mAh e roda Android Pie, e tem garantia já que vai receber as próximas versões do Android, que são a Q e a R. Aí, por fim, né, esse telefone também vai contar com duas câmeras na parte de trás, com uma delas com sensor de 48 megapixels e parece que ele vai contar também com os recursos bacanas de foto lá, de longa exposição. Já o que ninguém sabe ainda, né, quando exatamente que o aparelho vai chegar ao Brasil, nem quanto que ele deve custar, mas quando pintarem esses dados aí, claro, né, eu conto aqui pra vocês. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que segundo um estudo feito pela empresa Sandvine, é responsável hoje por 37% de todo o tráfego de dados de aparelhos móveis pelo mundo. Aí a empresa falou que bem para trás, né, mas ainda assim na segunda posição tem o Facebook com 8,4% do total, e colado nele com 8,3% do total tá o Snapchat. Já o Instagram tem hoje 5,7% do tráfego, o WhatsApp tem 3,7% do tráfego, a Netflix tem 2,4% do tráfego, e por fim, a App Store tem 2,1% e a Play Store 1,9%. Agora, o que eu achei bem curioso, né, sobre esse levantamento foi o fato da Netflix ter 1/10 do tráfego gerado também pelo YouTube, né, já que os dois são plataformas de vídeo. E caso você queira ver esses números no detalhe, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, na sexta-feira ela anunciou um redesenho da aba de exploração de músicas, claro, né, do Apple Music. Aí, com esse redesenho, a Apple facilitou o acesso a playlists temáticas, né, também listas lá com as músicas mais escutadas no serviço. Isso provavelmente vai conseguir, né, fazer o pessoal descobrir artistas novos, que é uma coisa bacana lá, que dá pra fazer na plataforma. E ainda sobre o Apple Music, na sexta-feira a Apple lançou mais uma daquelas playlists temáticas que existem lá pra quem é assinante do serviço. Aí, o nome dessa nova playlist é Suave, e ela traz 50 músicas de R&B cantadas em 3 idiomas, que são inglês, português e espanhol. Aí a Apple confirmou o lançamento dessa playlist com algumas declarações, né, que ela fez lá pra Billboard, e caso você queira dar mais piada no que ela comentou, tem link aqui na descrição. Agora, fechando essa parte sobre a Apple e sobre música, na sexta-feira ela confirmou que vai fazer vários shows ao longo desse ano aí na Apple Store da Piazza Liberty, que ela inaugurou faz pouco tempo lá em Milão. Então ela falou que a partir de 28 de março a loja vai começar a receber esses shows, né, de artistas tipo o Marco Mengoni, do pianista Ludovico Einaudi, e esses shows vão ser gravados pra galera também conseguir escutar, né, se não puder ir ao show no Apple Music, vai ficar disponível por lá. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, parece que ela finalmente está se preparando para lançar o suporte da Siri ao português de Portugal, não só do Brasil. O que rola é que até hoje, né, a Siri só sabe falar o português do Brasil, mas a Apple está começando a mudar uns textos lá na página de suporte que fala da Siri, lá dos AirPods. Então ela mexeu num texto, né, que fala especificamente lá do recurso de conseguir chamar a Siri só com comando de voz nos fones de ouvidos novos, e geralmente isso acontece quando tem uma novidade aí para ser anunciada, então vamos esperar e torcer, né, tomara que esteja chegando. Chegando mesmo, porque, né, demorou. Bom, e por último sobre a Apple e fechando aqui o episódio, deixa eu lembrar vocês que hoje a partir das 2 da tarde no horário de Brasília, a Apple vai fazer um evento, né, de anúncio lá do serviço de vídeo dela, e a gente aqui do Loop Infinito vai fazer uma live, né, pra acompanhar e também comentar ao vivo os anúncios, né, pra vocês conseguirem saber com a gente aí o que tá acontecendo. Então, quando já for pertinho lá das 2 da tarde, entra no canal do Loop Infinito no YouTube, que eu e o Júnior Nanete também no canal, né, vamos estar ao vivo pra falar sobre o evento e comentar, né, repercutir a coisa toda com vocês. Nesse evento, a expectativa do pessoal, né, que a Apple chame ao palco umas celebridades lá que vem trabalhando nas séries que ela vem produzindo aí já faz um tempo, e tem rumores também, né, de que ela provavelmente vai anunciar coisas tipo um serviço de assinatura de revistas, daquele serviço lá que eles compraram não faz muito tempo, e possivelmente também uma espécie de cartão de crédito virtual da própria Apple lá, pra galera conseguir usar. Agora, por outro lado, né, não é tão provável assim que a Apple aproveite esse evento pra conseguir lançar hardware, porque pintaram hardwares novos na semana passada, né, se tivesse mais coisa de lançado também. Ainda assim, esse evento provavelmente, né, vai contar com vários anúncios interessantes, aí, especialmente para quem gosta do mercado de entretenimento, e por conta disso, espero ver, né, vocês todos lá na live do Loop para acompanhar o evento aqui com a gente. Então, como eu falei, né, a coisa toda tá marcada para começar a partir das 2 da tarde, e o link para a live aqui do canal do Loop Infinito no YouTube, você sabe, tá aqui na descrição. isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!